dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos. Medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu,
subir ao céu,
sem cordas pra segurar. Decidido pela estrada, e ao pintar vai dar em nada, 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 nada do que eu penso.
Mega Visão Cultura, Cidadania, Prestação de Serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão
Cardial FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Olá, caros ouvintes da Rádio Cardeal FM 106.1. Está no ar o programa Entre Nós, especial pontificado do Papa Leão XIV. Um ano de pontificado. Estamos aqui e iremos entrevistar Dom Paulo Renato, bispo lá de Mato Grosso, ele que vai falar para nós sobre a exortação apostólica de Lexiti, a exortação apostólica que trata sobre o amor aos pobres. E é um prazer estar aqui. Eu estou aqui, para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius Arnoux, sou jornalista, estou aqui trazendo esse especial para vocês no programa Entre Nós, levando a todos vocês essa exortação apostólica. E vou trazer aqui Dom Paulo Renato para a gente conversar um pouco sobre este documento tão importante do pontificado do Papa Leão XIV. Dom Paulo Renato se encontra. Tudo bem, Dom Paulo? Só um momento. Consegue falar? Só um momento. Estamos tentando entrar em contato aqui com o Dom Paulo Renato.
Consegue me escutar?
Agora
consegue...
sim, agora sim.
Saudações a todos e a todas que nos escutam e assistem também pelos meios de comunicação da Rádio Cardeal.
Dom Paulo Renato, que vem falar para todos nós sobre a exortação apostólica de Lexiti, para quem não conhece, Dom Paulo Renato Campos é graduado em Filosofia e Teologia. Também é ex-assessor da CNBB, de Relações Institucionais e Governamentais, e MBA em Relações Institucionais pelo IBMEC, em Brasília, e mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, desde dezembro de 2023, e é bispo de Barra do Garças, no Mato Grosso, e irá tratar sobre o tema A Própria Carne de Cristo, Papa Leão XIV e o Amor Preferencial aos Pobres. Dom Paulo Renato, de imediato, eu peço perdão aqui pela câmera aqui no YouTube, que a gente não está conseguindo entrar e mostrar aqui a minha câmera, né? A minha imagem aqui no programa. Mas iremos seguir com a entrevista para todos vocês também que nos acompanham pela Rádio Cardeal FM 106.1 e também para que nos acompanham pelo YouTube. Iremos falar sobre essa exortação apostólica de Lexiti. Trata sobre o amor preferencial aos pobres. O amor aos pobres no pontificado do Papa Leão XIV é apresentado não como uma assistência social facultativa, mas como o próprio coração do Evangelho e o critério de autenticidade da Igreja, e nos propõe uma teologia da proximidade, na qual amar o pobre significa reconhecer nele a carne viva de Cristo, e não apenas um objeto de piedade ou estatística econômica. Leão XIV defende que a Igreja deve ser uma comunidade de portas abertas e mãos estendidas, onde o serviço aos desvalidos é a resposta mais potente contra a cultura da indiferença. Para o pontífice, a opção preferencial pelos pobres deve levar a uma denúncia profética das estruturas que geram a miséria, exigindo a caridade que será sempre acompanhada pela busca incansável de justiça. Diante desse tema, Dom Paulo, a gente quer saber primeiramente, todos nós aqui da rádio, qual o principal chamado que a de Lexiti, a exortação do Papa, faz à Igreja nos tempos atuais.
Prezado Vinícius, na verdade não é só o chamado que a Igreja faz neste tempo. Eu queria iniciar dizendo que a Igreja continua a sua caminhada, a sua tradição, aquilo que ela carrega como missão recebida, que é a defesa da vida incondicional e de modo muito particular aqueles mais fragilizados, aqueles mais excluídos, aqueles que estão mais necessitados desse cuidado neste momento. E por isso, quando o Papa Leão XIV nos presenteia com a Ad Lexiti, existe aqui, neste presente, a carga da tradição da Igreja. É assim com João 23, quando na Mater et Magister ele continua um apelo forte com relação aos países mais capitaneados de recursos, Paulo VI com a Populorum Progresso e o discurso como advogado dos pobres, João Paulo II que consolida essa relação entre a Igreja dos pobres, Bento XVI que vai falar de uma opção preferencial pelos pobres intrínseca na visão cristológica que nós temos, e o Papa Francisco que fez um pontificado com os pobres e para os pobres e pelos pobres dentro da Igreja. Então, Leão, ele não vem aqui com uma novidade ao falar dos pobres e nem algo que tenha a dizer a Igreja neste momento. A de Lexiti, ela aprofunda, e celebrar um ano de pontificado do Papa Leão é celebrar este amor institucional, tradicional da Igreja pelos pobres, que deriva do próprio amor de Cristo. É assim que nós fazemos a leitura. Tanto é, Vinícius, que esta encíclica, esse documento, ele já estava sendo preparado pelo Papa Francisco. E o Papa Leão, quando assume o seu pontificado, ele continua o documento. E esse documento para o Papa Francisco vem na sequência do De Lexiti Nos, que é um documento anterior que fala do amor do coração de Jesus. A ligação, a conexão é essencial para quem está nos escutando e assistindo de compreender que no pensamento da igreja não existe possibilidade de você amar Cristo, sofredor, pobre, humilde, simples, nascido no meio excluído, e deixar de amar aqueles que hoje são o rosto desse Cristo sofredor. E se alguém discorda disso, basta ler realmente o Evangelho e tomar consciência de que lá está escrito: tudo aquilo que fizeres a um dos meus pequeninos, é a mim que o fizestes.
Dom Paulo tem outra pergunta a respeito sobre o Papa, que afirma que não existe amor verdadeiro a Deus sem o amor concreto aos pobres. E como devemos viver isso na prática?
Reconhecendo que não seria... seria uma espiritualidade intimista nós ficarmos somente com uma leitura espiritualizada da encarnação do Verbo. Jesus, o nosso Salvador, o Deus que se fez carne, ele realiza isso na nação humana, encarnando tudo aquilo que é próprio do humano. Então, se nós hoje vivêssemos e encontrássemos um modo de experimentar a nossa espiritualidade, o amor divino, experimentarmos na plenitude o amor de Deus por nós, o amor que nós devemos ter por Deus, fora de um olhar amoroso com os pobres e pelos pobres, fora de uma identificação com os pobres, de compaixão e compadecimento com eles, nós teríamos uma dificuldade muito grande de justificar na prática, empiricamente, isso que nós estamos vivendo. Nós estaríamos forjando uma nova espiritualidade, que não é cristã, uma espiritualidade que pode ser até ritualisticamente parecida com uma espiritualidade cristã, mas autenticamente, no todo que significa uma espiritualidade cristã, nós não teríamos e não estaríamos vivendo verdadeiramente.
E quais tipos de pobreza que o Papa aponta em sua exortação? Porque muitas vezes pensamos em pobreza do aspecto físico, né? De pessoas que não possuem poder aquisitivo financeiro, mas ele também aponta outros tipos de pobreza. Então, como ele aprofunda a respeito dessas pobrezas que afligem a humanidade?
Então, o Papa Leão, ele pega o tema da pobreza numa amplitude grande, como você perguntou. E isso é importante, porque foge de uma caracterização somente econômica. O Papa Leão fala no seu documento de uma pobreza de quem não tem meios de subsistência, é verdade, mas fala também de uma pobreza daqueles que são marginalizados socialmente, daqueles que vivem numa pobreza moral, numa pobreza espiritual, numa pobreza cultural, de quem não tem direitos, de quem não tem liberdade, pobre, carência de moralidade, de espiritualidade, de dignidade, de justiça. Tudo o que falta ao ser humano para que ele tenha uma vida digna entra classificado nesse contexto da pobreza. Então, não é uma questão só econômica, política, social. É muito maior do que isso. Nós estamos falando de uma pobreza quase que existencial, que toca os diversos âmbitos da existência do ser humano e identifica o ser humano como pobre na medida em que lhe falta o básico para que ele tenha a dignidade humana a que ele foi formado, a que ele foi constituído como imagem e semelhança de Deus.
E a exortação do Papa, ela parece desafiar uma fé apenas teórica ou distante da realidade social. Como é que o senhor interpreta isso? Essa exortação desafiando a fé, tirando ela da teoria e trazendo ela mais perto da realidade, né?
Na verdade, Vinícius, nós estamos vivendo num momento, num mundo muito polarizado. As pessoas, quando escutam uma pergunta como a sua e a resposta que eu vou dar agora, imaginam que nós não estamos falando de igreja. Imaginam que nós estamos falando de qualquer outra coisa que se relacione com política, se relacione com economia, mas não existe possibilidade, eu repito, não existe possibilidade de eu viver uma fé intimista que não considere o outro que está ao meu lado, que não considere a prática e as consequências daqueles princípios que eu acredito, sem que eles sejam buscados e efetivados. Não existe eu me identificar com Cristo, o compadecido, que tem compaixão, se eu não tenho compaixão e eu não me compadeço. Não existe, eu entendo a frase dita pelo Papa Bento XVI no discurso inaugural de Aparecida, que é retomada pelo Papa Leão na Dilex T, a opção preferencial pelos pobres está ligada, raiz intrínseca na fé cristológica, ou seja, não tem como você abordar numa atitude de fé, responder a uma atitude de fé ao dado revelado que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, sem uma compaixão e um olhar preferencial por aqueles que, como ele, também sofrem, são machucados, morrem no dia a dia por diversas estruturas que não fazem com que esse ser humano tenha vida plena, como não fizeram com que o Cristo tivesse vida plena. Então, a fé, ela não pode ser vivida só de maneira espiritualizada. Eu repito, isso é um erro. E se assim alguém intenta em proceder, vai estar incorrendo numa outra vivência de fé, que não aquela autenticamente cristã de um Deus encarnado, um Verbo que se fez carne e assumiu a condição humana, principalmente escolhendo assumir a fragilidade humana em todas as suas raízes e matizes.
Então, o que o senhor estava dizendo anteriormente sobre a Dilexiti, que é, de uma certa forma, continuação da encíclica do Papa Francisco, Dilexiti Nuz, sobre o amor a Cristo, e a Dilexiti fala sobre tocar a carne sofredora de Cristo, né? Que é nos pobres. E de que forma é que esse amor preferencial aos pobres, proposta por Leão XIV, também dialoga com outro conceito do Papa Francisco, que é a Igreja em Saída?
Olha, por muito tempo nós vivemos uma igreja, e vejam bem, isso não é uma crítica que reputa aquela época uma ineficiência na evangelização. Todo o seu contexto deve ser lido dentro do seu contexto. Então, eu não posso, por exemplo, depois que acabar a Copa do Mundo, eu dizer que o técnico deveria ter chamado fulano, ou não deveria ter ligado Beltrano, ou não deveria ter convocado ciclano. Isso nós só vamos saber depois que acabar a Copa, e seria injusto eu justificar algo nesse sentido depois que acabar. É no calor do momento que se vive. Por isso, quando nós temos uma experiência de fé contextualizada, de momentos contextualizados, de situações contextualizadas, a gente tem que entender tudo isso. Este momento agora, este momento que nós estamos vivendo, este momento que nós temos, é o momento que nos traz essa experiência de um Deus que se foca cada vez mais. Não era assim, não foi desse jeito, não foi pensado desse jeito, não foi vivido desse jeito. Agora nós temos que viver e temos que experimentar. Então não pode ser diferente julgar o passado, entender que a igreja de ontem não dava valor a uma igreja que hoje precisa. Hoje é necessário, as atitudes nossas são cobradas hoje e nós devemos buscar respostas para hoje.
Falando de hoje, o documento ele fala de uma igreja próxima dos que sofrem. Então, o que significa estar próximo nos tempos de hoje? Ainda mais com esse contexto que temos de tanto isolamento, de individualismo.
É exatamente o complemento da pergunta anterior, a igreja em saída. Não existe possibilidade de eu viver numa igreja que continue ainda sentada atrás de uma mesa, esperando com que as pessoas venham perguntar sobre batismo, sobre casamento, sobre crisma, como é que entra com o processo, com quantos anos vai para a catequese. A igreja em saída, ela vai ao encontro, de preferência nas periferias, aonde muitas vezes nem mesmo os recursos básicos chegam. O Cristo deve alcançar, por causa do amor do seu coração, o coração daquelas pessoas. Dar o mínimo de conforto, o mínimo de atenção, o mínimo de encontro. Por isso, encontrar esses nossos irmãos, chegar até o coração deles, é fruto dessa igreja em saída. Nós temos que buscá-los, nós temos que encontrá-los, Nós temos que nos deparar com eles, e não só porque nós devemos uma assistência a eles, não só porque nós devemos cuidar deles, mas porque a igreja ganha. A igreja ganha com isso. A Dilex T fala que eles são mestres para nos ensinar muitas coisas. Aqueles que vivem na privação total nos ensinam aquilo que é essencial. E o essencial se vive não só buscando o supérfluo da vida, que eu não estou dizendo que não traz conforto imediato, nem tranquiliza uma situação de vida, mas quem vive na carência também tem um ensinamento a nos passar. Por isso, ir ao encontro desses irmãos e dessas irmãs, ir ao encontro dessa... E veja bem, hein? Nós estamos falando daquela primeira pergunta que você fez. Sim. Quem são os pobres? Os pobres num contexto amplo, inclusive aqueles que vivem numa pobreza espiritual, numa pobreza material, numa pobreza de injustiça, numa pobreza que busca algo para a sua dignidade humana. Descobrir como é que essas pessoas vivem, descobrir isso e o valor disso, ir ao encontro dessas pessoas, a igreja precisa por dever e aprende e oferece quando faz esse encontro. Cresce com esse encontro.
Dialogando também com isso que o senhor está dizendo, há outro conceito do Papa Francisco, que é muito explorado também por Papa Leão XIV na exortação, que é o conceito de periferia existencial. Então, alinhando também a questão que o senhor também trouxe sobre a justiça, de ir também até os injustiçados. Então, como é que a Dilex City ela une a espiritualidade, o encontro também com as periferias existenciais e a justiça social? E por que essas dimensões elas não podem ser separadas?
Primeiro, uma consideração, Vinícius, a respeito da questão da periferia, né? A periferia, ela, por vezes, às vezes desconsiderada, porque talvez estejam ali num espaço não privilegiado, talvez com pouca influência. O primeiro conceito é que nós somos todos irmãos e irmãs, fratelli tutti, é nessa mesma linha. E se nós consideramos que existem periferias, significa que elas estão na beira, na borda, não estão no meio. Eu tenho uma imagem, uma leitura, que eu acho que fica fácil de compreender. Quando você tem um prato de sopa na sua frente, esse prato de sopa, se você deixar ele parado e não for, não mexer, não ir ao encontro, ele começa a esfriar justamente pelas pontas. Então, o que merece mais atenção são as pontas. E na ação da igreja, para que este coração e essa força de irmãos e irmãs, repito, com a mesma dignidade de quem não está privado de consciência, de situações, esta necessidade é uma necessidade da igreja. Nós precisamos encontrar as periferias. E aí a amplitude, a periferia existencial, ela fala da existência como um todo. A pobreza da vida. É verdade que nós temos uma opção pela vida. E a vida, nós entendemos, desde a sua concepção até a morte natural. Desde a concepção no ventre da mãe, é vida. Até o último suspiro, é vida e merece dignidade. Por isso nós somos contra o aborto, por isso nós somos contra a eutanásia, por isso que nós valorizamos a vida como um todo. Agora, é importante, Vinícius, ressaltar que este encontro com a periferia, às vezes, se descarta a vida de quem já nasceu, de quem está no dia a dia. Então, nós defendemos que a pessoa nasça porque a pessoa é digna, mas nós defendemos também que depois ela tenha o mínimo de subsistência, alimento, educação, saúde, segurança. Tudo isso faz parte da dignidade da vida. E encontrar as periferias é reconhecer onde isso não acontece. E por isso a promoção humana, a promoção da justiça social, ela está nitidamente, visivelmente ligada com o DNA da igreja. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nós sabemos que esta vida plena, definitiva e em abundância acontecerá no reino dos céus. Mas nós sabemos também que o reino dos céus está entre vós. Ele precisa ter semente, ele precisa começar a brotar. A prática de quem tem fé e acredita nesse reino não pode ser uma prática estéril nessa sociedade. Encontrar a periferia, encontrando a periferia, promover a vida, a justiça social é missão de todo cristão, de toda cristã, particularmente, viu? E aqui eu reforço, dos cristãos leigos e leigas, daqueles que no dia a dia se deparam com as realidades do mundo com muito mais frequência do que o clero, a hierarquia da igreja.
Para quem está nos escutando aqui na Rádio Cardeal FM, no programa Entre Nós, estou entrevistando aqui o Dom Paulo Renato, ele que é bispo lá de Mato Grosso. Dom Paulo, nós faremos um pequeno intervalo comercial, mas no próximo bloco retornaremos aprofundando mais sobre este tema. É de Lexiti. Para quem não conhece, é uma exortação apostólica do Papa Leão XIV que trata sobre o amor preferencial aos pobres. Não somente um assistencialismo, mas ir ao encontro dos pobres e encontrar Jesus Cristo neles. Fiquem no ar, porque daqui a pouco continuaremos aprofundando esta conversa.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Caros ouvintes da Rádio Cardeal FM 106.1, estamos de volta aqui no programa Entre Nós, abordando aqui no especial 106, que envolve a Rede Excélsio, a Rede Excélsio de comunicação, tanto a Rádio Cardeal quanto a Rádio Excélsio FM também trazem o especial 106 de um ano do pontificado do Papa Leão XIV, onde estamos trazendo diversos temas a respeito do um ano do pontificado do Papa. Temas importantes como a exortação apostólica de Lexiti, que trata sobre a exortação apostólica e o amor aos pobres. Hoje estou trazendo aqui para vocês, para quem não me conhece, eu sou Vinícius Arnoux, estou aqui temporariamente, né, nesse dia de hoje, excepcionalmente, e trago aqui como convidado Dom Paulo Renato, bispo de Mato Grosso, bispo de Barra dos Garças, no Mato Grosso. Ele que teve a gentileza de participar aqui do nosso programa, está participando e abordando esse tema, aprofundando para todos nós. E vamos continuar falando agora num quesito que é muito importante, que eu considero, Dom Paulo, sobre as possíveis críticas a respeito ao amor preferencial aos pobres, principalmente relacionadas à política, às acusações que muitas vezes são ligadas às ideologias como comunismo, correntes da igreja, mal interpretadas como a teologia da libertação. Então, como nós, como católicos, podemos lidar com essas possíveis críticas ao amor preferencial aos pobres?
Nós temos uma possibilidade de falar de política usando a política. E isso cabe aos políticos. Nós não falamos de política, nós falamos de evangelho, de boa nova. Agora, eu repito o que eu já disse no bloco anterior, Vinícius. Não existe possibilidade de eu falar de evangelho sem resvalar nas injustiças que acontecem no mundo de hoje. Não existe possibilidade de coerência em Cristo sem falar daqueles que sofrem. Não existe possibilidade de eu falar de um Cristo morto na cruz injustamente sem falar daqueles que hoje são mortos nas cruzes do dia de hoje injustamente. Então, isso não é uma questão política, isso é uma questão de evangelho. E isso não diz respeito a se eu sou do lado A ou se eu sou do lado B. Essa polarização que nós vivemos no mundo de hoje, isso não diz respeito a nós cristãos. Nós temos compromisso não com A nem com B. Nós temos compromisso com o evangelho. E o evangelho exige de nós coerência. Ponto. Se esta coerência vai agradar um e desagradar outro, e ela é coerência, deve ser feita. Se ela vai desagradar o outro lado e agradar aquele que eu desagradei antes, ela deve ser feita. Porque a coerência vivida e feita no meu dia a dia como uma prática constante, a coerência evangélica, é o meu caminho de santidade. Caminho de santidade é viver coerentemente com o evangelho, com a boa nova. Eu não posso viver de outra maneira. Eu não posso buscar outra maneira de vida. Eu estaria sendo incoerente. Por isso eu coloco para vocês que nos escutam, nos assistem, é muito importante que nós saiamos dessa polarização. Hoje nós vivemos, infelizmente, Vinícius, uma lógica que não é a lógica do adversário. Eu penso assim, você pensa de outro modo, nós vamos discutir, nós vamos ponderar nossas ideias e vamos refletir sobre isso. Hoje não. Hoje nós vivemos a lógica do inimigo. Eu penso assim, você pensa diferente, você se torna automaticamente meu inimigo, e o inimigo eu não quero como adversário, eu não quero simplesmente debater com ele, eu não quero simplesmente vencê-lo, eu quero destruí-lo. Então, o outro vira um inimigo. É completamente o inverso do que o Papa Francisco nos deixou de herança com a Fratelli Tutti. Somos todos irmãos, não somos todos inimigos. Por isso, falar do evangelho, repito, se alguém que está nos escutando entende isso como um ato político simplesmente, nós estamos falando de um absurdo completamente epistêmico de conhecimento, de início, de fenomenologia do próprio evangelho. Nós temos que entender e encarnar esta realidade do evangelho.
Referente, mais uma vez, sobre as críticas também que se tem a relação ao assistencialismo. Porque muita gente, muitas pessoas, muitos católicos, inclusive, tratam esse amor preferencial aos pobres como a via de um assistencialismo. Então, na exortação, o Papa Leão, ele fala sobre esse amor aos pobres não se limitar a uma mera filantropia e ao assistencialismo. Como é que devemos combater essa visão assistencialista e passar a ampliar para todos nós, né, para todos os membros da igreja, uma visão mais ampla sobre dá uma assistência aos pobres, mas uma assistência também que vá para um caminho espiritual e não uma mera filantropia.
Então, Vinícius, primeiro é importante dizer que o assistencialismo ele não deve ser por nós combatido. Porque existe em algum momento em que se você se depara com uma pessoa que tem fome, o que você precisa fazer é dar comida naquele momento. Agora, limitar a esta ação significa dizer, podemos continuar com tudo aquilo que gerou a fome nesta pessoa, porque eu estou disposto a dar comida para ela até o final dos tempos. Isso não é verdade. Jesus não veio para isso. Jesus veio para a vida plena, para que nós compreendamos o outro como irmão. E se existe uma estrutura que faz com que ele passe fome, se existe uma realidade que perpetua o seu sofrimento e a sua pobreza, seja ela qual for, eu preciso ir na raiz do problema. O assistencialismo, a assistência, ela é importante quando eu me deparo com o problema. Agora, ele é um primeiro passo de uma continuidade que deve acontecer. E essa continuidade que deve acontecer é justamente a transformação, a sociotransformação. Ou seja, a comissão que trabalha disso na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela não chama Comissão Episcopal de Assistencialismo, ela chama Comissão Episcopal Sociotransformadora. Por quê? Ali estão as pastorais sociais que trabalham com a transformação da realidade, que buscam barrar aquele problema naquele momento e mitigar a situação de um ou de outro, mas busca tentar quebrar uma estrutura que leva com que aquilo e aquela situação de pobreza, de exclusão, se perpetue. Né? Você encontra alguém pedindo socorro num rio e morrendo afogado, você entra no rio, salva aquela pessoa. Você vê depois, tem duas pessoas descendo no rio, morrendo afogadas, você pula no rio e salva duas pessoas. Depois tem quatro pessoas morrendo no rio, afogadas, você salva para salvar as quatro pessoas. Chega uma hora que você não consegue salvar mais. Então, o que é inteligente? Vamos ver por que, que essas pessoas estão caindo no rio e vamos parar de deixar essas pessoas caírem no rio. É assim que deveria ser. Nós deveríamos cuidar ao máximo, dando assistência àqueles que precisam, mas buscar com toda a energia também as causas dos problemas estruturais que nós vivemos e tentar combatê-los.
E, Dom Paulo, quais seriam as causas em que até mesmo católicos, mas não somente católicos, possuem a dificuldade de enxergar os pobres como protagonistas da igreja? Também as causas e raízes dessa exclusão, né, de excluir aqueles que mais necessitam. O senhor conseguiria apontar à luz da Dilexity?
Primeira constatação é que nós vivemos num mundo de uma economia que mata. Essa é uma constatação que já é de Francisco, quando Francisco propõe a economia de Francisco e de Clara, já é uma constatação da Dilexity também. Né? Nós percebemos que nós vivemos numa realidade que precisa de um olhar mais atento com relação à economia. A economia não pode ser senhor do ser humano. A economia está a serviço do ser humano. Eu não posso deixar com que a economia, os problemas econômicos, o lucro, a ganância, eles extrapolem a dignidade do ser humano. Então, aqui está já um ponto importante para que isso aconteça. Isso é uma causa estrutural. Né? Quando eu destruo a natureza em favor do lucro, eu preciso saber que eu estou destruindo aquilo que é obra da criação. Quando eu deixo um irmão passando fome para obter mais lucro no meu negócio, nas minhas transações, quando um país, por causa de recursos financeiros, porque não nos enganemos, não existe guerra porque eu não gosto ou estou obrigado com aquele. É financeiro, é petróleo, é terras raras, são problemas econômicos que passam por cima de vidas humanas que estão sendo perdidas cotidianamente. Então, quer dizer, as causas estruturais é você compreender que nós devemos viver numa sociedade de irmãos e irmãs, como dizia o Papa Francisco na Fratelli Tutti, vivida ela hoje de maneira especial num foco com os mais necessitados e excluídos.
E em relação também a essa questão, Dom Paulo, O Papa também fala sobre os migrantes, excluídos e pessoas invisibilizadas. Tanto é que, recentemente, houve alguns conflitos, né? Uma crise diplomática entre Papa Leão com o governo dos Estados Unidos, né? O governo Trump, em relação principalmente também a essa questão dos migrantes. Então, como a igreja pode acolher sem perder a sua identidade esses migrantes? Porque, na verdade, a relação da migração também está presente no Evangelho. Jesus foi, de certa forma, um migrante quando fugiu no Egito. Então, como a igreja consegue enxergar esse assunto? E como esse assunto é abordado na exortação?
O problema dos migrantes é um problema que hoje afeta a humanidade. Quando nós colocamos as nossas barreiras, quando nós colocamos os nossos limites geográficos, e eles são importantes porque existe uma soberania nacional que precisa ser vista, agora, num mundo de inimigos, isso corre um sério risco de desumanizar as pessoas. E eu repito, está em jogo, de novo, não é eu não me dou bem com um ou com o outro, é econômico, é um problema de uma economia que mata, que sobrepõe o ser humano. E aí os papas, eu digo, não são, é só o Papa Leão, os papas têm uma preocupação muito grande com os migrantes. Hoje o mundo vive quase que uma hecatombe com relação a esse tema. Nós não sabemos como é que nós vamos lidar com pessoas que deixam suas pátrias, que chegam sem condições financeiras para nada, que vivem numa estrutura de opressão, de falta de moradia, como a campanha da fraternidade nós estamos falando. Então, quer dizer, viver e olhar e ter atenção com os migrantes é um desafio que nós temos de hoje e precisa de resposta de hoje, com a coragem de homens prontos e mulheres para responderem essas dúvidas no hoje, no dia a dia, mesmo enfrentando dificuldades, como são países que, ao invés de entrar na via comum de barrar ou restringir, fazem a opção correta, pagam um preço por isso. O Papa Leão, Vinícius, na sua pergunta, o Papa Leão, ele não fez nada de extraordinário, só que o ordinário assusta. O que ele disse ao presidente Trump? Que a igreja vai continuar fazendo o que ela sempre fez, anunciando o evangelho com coragem e determinação. E isso incomoda. Paciência. A igreja está aqui para isso, para ser fiel ao evangelho, à palavra de Deus e a Jesus Cristo, que é a própria palavra.
Então, conforme tudo que a gente tem conversado aqui no programa de hoje, Dom Paulo, a Dilexity é um chamado, um convite à conversão pessoal. Ela nos responsabiliza nesse sentido de ir aos pobres, não ficar acomodado. Então, qual seria o ponto na exortação, assim, algum aspecto dela que é mais forte ainda nesse chamado, assim, que é mais evidente? O que o senhor apontaria nesse sentido?
Tem uma... No documento, existe um esforço do Papa por nos fazer entender que isso não é um chamado dele, que isso é um chamado da igreja. Por isso o Papa tenta buscar, inclusive, exemplos no mundo inteiro. Nós estamos falando para uma emissora ligada ao Grupo Excelso, Rede Catedral, nós estamos falando de um povo que nos escuta aí, no território do estado da Bahia, e o Papa, no documento, cita Dulce dos Pobres. Né? Por quê? É um esforço para fazer com que chegue até as pessoas que entendam que isso, por mais extraordinário que pareça, deveria ser o ordinário da vida. Deveria ser nossa preocupação. Então, se eu posso chamar atenção para alguma coisa importante e extraordinária no documento, é chamar atenção para que olhar o pobre, olhar os mais necessitados e excluídos com preferência é o ordinário, não é o extraordinário. É isso que o Papa está chamando. Chamando a atenção para dizer, olha, não tem jeito de você viver sua fé se não for assim. Existe um esforço, Vinícius, belíssimo, teológico, nesse documento, de mostrar que isso tem raiz bíblica, que isso tem raiz na tradição da igreja, que isso tem raiz nos santos que viveram num mundo anterior, num tempo diferente, e nos santos que vivem hoje, e que deve ser, por consequência, a igreja de hoje. Então, quer dizer, eu diria assim, O grande chamado, a grande novidade é dizer que isso não é uma novidade, que isso é da igreja e que não é uma opção política, não é uma opção partidária, não é uma opção, é uma opção da igreja. A igreja, gostem ou não gostem, vai continuar cuidando com atenção maior dos pobres e denunciando as causas estruturais que fazem permanecer a pobreza, criando dificuldades para que a vida aconteça em todos os irmãos e irmãs, porque é assim que nós somos, irmãos e irmãs, fratelli tutti.
O senhor, foi muito bom o senhor ter citado essa citação, né, de a Santa Dulce dos Pobres, que foi justamente no parágrafo 78 da exortação apostólica, e o Papa tem trouxe também nessa exortação, como o senhor, conforme o senhor disse, diversos outros santos e obras da igreja, citações bíblicas, mas referente especificamente à Santa Dulce dos Pobres, que é próxima aqui a mim, eu que sou baiano, estou aqui na Rádio Excelsior da Bahia, né? O senhor também, o senhor é de Mato Grosso, acredito, ou nasci em outro estado, não sei.
Sou paulista.
O senhor é paulista, mas está...
no Mato Grosso.
Mas somos brasileiros. Então, qual a importância dessa citação à Santa Dulce, tanto para o documento, para fortalecer o documento, quanto para nós brasileiros? Qual a carga de importância dela?
Muito grande. Eu acho, Vinícius, que, assim, primeiro um reconhecimento, né? Existe uma frase, quando o Papa cita a Dulce dos Pobres, nesse documento, na Dilex T, que ele diz assim: ela se fez pobre com os pobres por amor ao sumamente pobre. Ela se fez pobre com os pobres por amor ao grande pobre, que é Jesus Cristo. Então, quer dizer... aqui está o segredo da coisa. O Papa joga em Santa Dulce dos Pobres a carga para que a gente compreenda o que significa uma opção preferencial pelos pobres. Quem não percebe assim, Vinícius? Depois de uma explicação tremenda que o Papa dá, depois de um testemunho evocando Dulce dos Pobres, principalmente nós brasileiros, é até de se perguntar se leu o documento bem intencionado, entendeu? Porque... É muito claro o que está acontecendo. Ao nos fazermos pobres com os pobres, fazemos isso pelo sumamente pobre, por aquele que é o Cristo, o Verbo encarnado, que sai de sua realeza, que sai de sua divindade absoluta para, junto divino, encarnar-se no humano e experimentar a fragilidade e a pobreza humana. Então, quer dizer, eu diria que o Papa escolheu colocar em alguns personagens e não deixou de lado Dulce dos Pobres. Acho que para nós brasileiros isso é um carinho especial, para que a gente entenda bem, no momento de sociedade tão polarizado, a gente entenda bem o que significa opção preferencial pelos pobres, o que não significa opção política, opção de uma corrente teológica, opção de um grupo, mas é a própria igreja na sua opção preferencial.
E agora uma pergunta mais pessoal para o senhor. Gostaria de saber qual foi a passagem da exortação que mais tocou o senhor. Aquela que o senhor se sentiu, não digo desafiado, mas instigado, mais atento. Qual foi a passagem?
Então, eu acho que assim, não sei se é bem uma passagem, mas tem um determinado momento em que toca, principalmente no 113, toca na indiferença por parte dos cristãos. Nós já falamos sobre isso, porque não tem como não falar sobre isso, né? E eu acho que esse é o nosso problema, é o nó da nossa questão, Vinícius. Não tem, vamos dizer assim, não tem possibilidade. Ou é uma incoerência muito grande, ou é uma falta de compreensão, ou é uma escolha pessoal mesmo que revela, com todo respeito, até uma falsidade existencial. Eu não consigo imaginar um cristão que se apropria do evangelho na sua vida, que não consiga ser participativo, parcial quando vê um pobre sendo injustiçado. Não tem possibilidade. Quando a gente faz chacota com um bispo que diz uma salva de palmas pela força desses pobres que estão aqui, quando a gente vê chacota com isso, chacota com uma coisa, são pessoas que não conseguem compreender que não é aquilo que está querendo dizer, não é aquele momento, mas é reconhecer a dignidade daqueles que lutam e que, como diz o documento, são mestres para nós, porque nos ensinam muitas coisas, nos ensinam como viver com o básico, nos ensinam a fugir de uma sociedade de consumo, porque não têm e vivem. E muitos deles, mesmo na pobreza, às vezes crônica, financeira, vivem na alegria, vivem na felicidade. Então, quer dizer, não perceber isso, essa indiferença, como se isso não fizesse parte do meu mundo, da minha história, eu acho que isso é o que me chama mais atenção, porque é o que mais me dói. Né? Eu acho que a igreja tem anos de evangelização. Na Ecclesia in America, um documento antigo sobre o sínodo da América, já se diagnosticava isso. Como é que pode um continente eminentemente cristão, o maior continente cristão do mundo, com níveis de pobreza como nós temos, quer dizer, alguém que é cristão... não está entendendo o sistema que nós estamos vivendo, porque se nós realmente fôssemos cristãos como os números mandam, nós não teríamos essa conjuntura que a gente vive.
E quais são os impactos dessa exortação apostólica que o senhor enxerga para o futuro da igreja? Porque eu percebo que em 2000 anos de igreja se escreveu, claro, muito, né, sobre tudo. Mas agora, essa exortação, ela foi trazida à baila pela igreja, justamente com um tema que ainda, apesar dos apelos do Evangelho, ainda é pouco compreendido e colocado em prática. Então, como é que essa exortação, ela ainda impactará no futuro da igreja?
Eu diria assim, como essa exortação, ela tem um início no Papa Francisco, que pretendia que esta fosse um segundo momento, um segundo tomo, vamos dizer assim, da Dilectus Nos, o amor do coração de Jesus, o amor aos pobres como um único amor. Eu acho que isso remonta à própria herança que o Papa Francisco deixou para nós e deixou para o Papa Leão também, que é uma igreja que inicia processos. Tudo isso é processo, Vinícius, tudo isso é processo. Você escutar o que eu estou dizendo agora é um processo mental para alguém falar assim: será que eu estou pensando certo? Será que eu estou alinhando certo? Será que eu vou ser como igreja? Será que as pessoas me reconhecem como um seguidor de Jesus Cristo na minha prática com aqueles menos favorecidos da sociedade? Será que quando eu lido com uma pessoa que vive nesse momento numa pobreza existencial, numa pobreza espiritual, numa pobreza econômica, numa pobreza de justiça, será que as pessoas me reconhecem como igreja nesse momento? Então, eu acho que a igreja precisa pensar isso. E a sua estrutura também, nós bispos, a Cúria Romana. Esse era o desejo do Francisco. Esse é o nosso desejo. Que a igreja se assemelhe cada vez mais àquele que é o seu Senhor, Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Encarou o sofrimento, as dores, a pobreza da injustiça, a pobreza de nascer num país dominado por um país estrangeiro, a pobreza de ter sido migrante que foge para o Egito, a pobreza de ter sido perseguido, a pobreza de ter sido torturado, a pobreza de ter sido pregado numa cruz, a pobreza de ter sido dado como morto. Tudo isso, encontra em nós algo que precisa ser respondido. É a esse que a igreja precisa se assemelhar. É a ele. Ele é o Senhor da igreja. E eu acho que isso é o grande legado que não só a Dilectus te deixa, como deixa esse... Eu repito, hein? João 23 já escrevia Mater et Magister, Paulo VI já escrevia Populorum Progressum, Papa João Paulo II já falava, Bento XVI fala da fé implícita, Francisco também. Então não é uma coisa de um papa ou de outro papa, é uma situação que engloba tudo.
Estamos chegando quase ao finalzinho, Dom Paulo. De qualquer forma, agradeço desde já ao senhor pela sua disponibilidade, gentileza de participar aqui conosco para tratar desse tema tão importante, que é a Gilex City, para a nossa igreja e para também aqueles que estão fora da nossa igreja. Agradeço o senhor a sua presença, mas antes eu gostaria de pedir ao senhor que resumisse em uma mensagem a Gilex City para os fiéis. Como que o senhor resumiria essa exortação?
Coerência de fé e vida. Ponto. Coerência